querido ouvinte, começando mais um episódio do Mais Sai Podcast. E essa semana, mais uma vez comigo, segunda semana seguinte, tá comigo a Letícia. Tudo bom, Letícia? Como é que você tá?
Tudo ótimo, tô bem.
Você vai falar hoje?
Hoje eu vou falar um pouquinho mais.
Porque se eles não sabem, mas a gente gravou o último episódio, a gente gravou uma hora e meia de áudio e você falou duas vezes.
Duas vezes, mas eu sou uma pessoa muito tímida.
Muito tímida.
Todo mundo que conhece sabe, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais.
Então tá bom, a gente tá esperando.
Tá bom, muito obrigada.
E pra me acompanhar aqui de terceiro integrante hoje, como é que você tá, Rodrigo? Bom, o pessoal já te conhece em outros episódios, mas se você pudesse apresentar de novo.
Beleza. E aí, pessoal? Minha voz é familiar, né? Eu sou o Rodrigo Ribeiro, já gravei dois podcasts aqui no Marsai. Sou confeiteiro. Quem quiser conhecer mais minha trajetória, ouve lá os episódios anteriores, que lá eu explico todo o meu trabalho.
Eu acho que episódio 17, uma coisa assim, o primeiro e o outro de chocolate que a gente fez, deve ser 30 e tantos, eu também não vou saber o número exato.
É só ver minha fotinho lá, Rodrigo Ribeiro.
Tá lá, fotinho. E pra fechar o nosso time aqui, hoje a gente tem a Márcia Garbim, que é confeiteira também, se você puder apresentar pro pessoal, Márcia, por favor.
Olá, pessoal, eu sou a Márcia Garbim, eu sou chefe proprietária da Gelato Boutique. Então é isso, eu sou confeiteira e a minha especialidade são os sorvetes. Eu me formei na França em 2003 e trabalho todo esse tempo com confeitaria. Sou a mãe de todos aqui, mais velha do grupo.
Bom, então eu queria só para dar um disclaimer aqui pro pessoal, como é que a gente tá, por que a gente tá aqui hoje, qual que é o título e o motivo do episódio aqui. Eu tava conversando com o Rodrigo no final do ano, agora dezembro, janeiro, sobre uma possibilidade de gravar outros temas, diversos episódios, até uma... A gente tava falando sobre outra pauta que não é essa, inclusive, mas acabou surgindo essa possibilidade, ele me trouxe essa informação e a gente tá aqui. Queria que explicasse um pouquinho o que a gente tá fazendo aqui, Rodrigo.
Então, o motivo da gente estar aqui hoje é para apresentar e divulgar, né, anunciar.
Sim.
Que eu, Rodrigo Ribeiro, e a Marcinha Garbim, estaremos representando o Brasil na Coupe do Mundo de la Pâtisserie, que é a Copa do Mundo da Confeitaria. Vai acontecer agora em maio a seletiva latina, no Peru, e onde os três primeiros países vão disputar o Mundial lá em Lyon, na França. Né,
isso, em janeiro, daí é pro ano que vem.
É.
Então a gente tem que fazer assim o nosso melhor para conseguir uma vaga para o Brasil para disputar a final.
Exato, classificar o Brasil aí nessas eliminatórias.
Isso.
Tentar a vaguinha, mas a concorrência é muito forte, mas estamos aí.
Os caras são bons.
Eu queria que vocês pudessem, porque acho que fica interessante para todo mundo, porque nem todo mundo conhece a competição, pudessem dar só um geralzinho assim. Não necessariamente como é que funciona, mas o que é...
Bom, existem várias competições de confeitaria e tem duas competições mundiais super importantes. Essa é uma competição que ela tem essa primeira seleção que vai ser feita no Peru, né? Essa etapa latino-americana,
uhum,
que a gente vai em dupla. Então, é uma pessoa responsável pelo chocolate, a outra pelo açúcar. O Rodrigo, ele vai com chocolate, eu vou com açúcar. E se a gente se classificar, a gente tem daí um terceiro integrante a ser escolhido que entra para a equipe para a final em Lyon, porque daí é uma prova mais longa, são mais etapas,
uhum,
né? Mas essa que é uma competição que ela é um pouco mais simples, né? Só com dois integrantes, eu vou apresentar uma escultura de açúcar e um entremet glacé, que é como se fosse um bolo em camadas gelado, né? Feito com sorvete, ele é servido em temperatura negativa.
Uhum.
E o Rodrigo...
Não, três, né?
Três, na verdade. É verdade.
São três por qual motivo?
São três porque um vai ser servido para o júri,
uhum,
que é um júri internacional. Cada equipe leva um membro do júri. Um é para foto e o outro é o que vai ficar exposto para o público, para poder ver, né, o
que
trabalho.
Vai na escultura, né?
E isso é verdade. E a gente tem uma versão falsa, né, que vai ser colocada na escultura.
Sim.
Então, a gente tem que fazer um bolo que ele seja delicioso, que ele seja bonito, mas que visualmente ele se integre bem dentro da escultura.
Tem que ter um tema...
Tem que estar no contexto.
Tem que estar dentro do contexto.
Perfeito.
Né? Quer explicar o que você vai fazer também,
Pode
Rodrigo?
Ser. A parte dela é essa, então, a escultura e três entremets glacês. E a minha parte são 10 sobremesas empratadas com chocolate.
10 sobremesas são a mesma sobremesa.
A mesma. Tá. Então a mesma 10 vezes.
São 10 jurados. Sim.
São 7.
Ah,
e
é verdade.
Eu lhe dei uma
linha.
São 7 jurados e aí uma pra foto e uma pra apresentar, né?
Então são, calma, são 8 jurados. Uma, ou são 7 e tem 3 motivos.
Agora eu não tenho certeza.
É, tá. Ok.
Lá a gente vai saber. É.
E o tema dessa, no, de obrigatório que eu tenho que usar, é uma erva nacional melífera. Tem que estar dentro do prato, dentro dessa sobremesa. Então tem que combinar com chocolate.
É, e essa erva melífera, isso significa que é uma erva que a abelha visita para fazer mel.
Ah, perfeito.
Então,
e até fazer essa pergunta.
Todo mundo quer saber. É. Então, é uma erva que ela tem a flor que a abelha visite essa erva.
Perfeito.
Uhum. E ela tem que ser uma erva que representa a nação,
A nação. E, além disso, uma escultura também de chocolate. Então, no total, o time brasileiro tem que entregar uma escultura de chocolate, uma escultura de açúcar, 10 sobremesas empratadas com chocolate e a erva, e 3 entremeses glacês. Isso em quanto tempo?
É pouco, são 5 horas.
5 horas de prova.
E tem algum pré-preparo? Vai... É
tem,
tudo na...
não, tem algumas coisas que a gente, por exemplo, os itens assados, acho que já pode levar.
Uhum.
É diferente de um, dessa pra da França também pra final. Mas
o regulamento é diferente.
O regulamento é diferente. Uhum. É, então, mas a gente leva uma parte das coisas pra outra, senão não daria tempo.
Uhum. Eu acho que esse time tá bem redondinho, porque a gente juntou o que a gente tem de melhor.
Sim.
Eu tô acostumado a trabalhar com chocolate, então eu tenho muita afinidade com chocolate. A Marcinha, gelatier profissional.
Sou a pessoa do sorvete.
Vai fazer um entremê glacê, então, com muito êxito, né?
Sim, é. Good morning, ladies and gentlemen. Here we are, the
world. E você podia falar um pouquinho do tema que estão buscando já? Qual que seria?
Ah, o Sim. tema é especial. Conta aí.
O tema... Geralmente as competições têm temas. Esse ano tava tema livre.
É.
E a gente já tava dando uma olhada nos temas e a gente escolheu natureza. E então a gente vai falar da Amazônia, que uhum. é a nossa natureza brasileira, vai.
É. E é um tema que tá tão em voga uhum. agora,
Sim,
né?
Super.
De tantos... De tantos focos diferentes, né? A gente tá falando da Amazônia.
Sim. Uhum. O primeiro que eu queria falar é que, óbvio, que a competição já tem diversas edições. Né? Eu não sei quantos Sim. anos você tem uma noção.
Acho que desde 80 e pouco, talvez.
Mas
o Brasil começou a participar em 90.
O Brasil
90,
é muito recente. A participação do Brasil é quase nos 2000. É tipo 98.
Foi então, isso.
Mas... Tem 20 anos que o Brasil participa, mais ou menos.
Por aí, eu acho.
Só que a gente não tem certeza, né? Não sei se é bom falar. Mas a competição em si, ela é muito antiga.
Sim. Pra gente começar aqui, eu acho que a gente já falou que a competição existe. O Brasil participa pelo menos há 20 anos. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho se vocês estão tendo contato com os competidores brasileiros que foram anteriormente ou, de repente, outros países, pra ter um pouquinho dessa experiência e poder entender um pouquinho mais o que vocês vão estar encontrando lá.
Uhum.
Acho que a gente tá bem feliz em relação a isso. O próprio presidente, ele é um antigo competidor, né? O Rafael Barros.
Uhum.
A gente tem o apoio da Renata Araciro também, que já foi competidora. Os dois tiveram ótimos resultados. E a gente tem outros participantes uhum. que estão dando esse suporte também. Alguns já vieram oferecer ajuda, outros a gente tá indo atrás, buscando,
uhum.
mas com certeza, isso pra gente é super importante, né? Porque eles que viveram essa experiência.
Lógico.
Eu participei de outras competições internacionais, tive super êxito em algumas, mas sempre são em competições individuais.
Sim.
Em grupo é a minha primeira, ó. Uhum. Que legal.
Estreia.
Tô feliz com a dupla.
Uhum. E além desses competidores, a gente tá indo atrás também de chefes conselheiros pra gente pegar
Sim.
conselho uhum. de sabor, de experiências também que eles já tiveram, sabe?
Se vocês puderem falar um pouquinho de talvez quem, se for.
E aí,
se não puder, vocês que sabem.
Bom, Sim, o Lucas Coraza, ontem a gente teve uma reunião, ele
apoiador,
apoiou muito, deu algumas ideias, a gente debateu isso. A gente tá falando com o Eugênio da MB, que já gravou um podcast.
Sensacional,
que vai ser uma nosso parceiro dos Smellies.
Incríveis, é. Vão ajudar muito a gente.
Uma aula especial. É, né? Demais que eles fizeram com a gente. Uhum. É um dos podcasts mais fáceis de gravar. Eu sempre falo isso, mas uma hora e meia, assim, aula, sem esforço nenhum.
E a gente falou, não, a gente tem que ter eles juntos no time, porque...
Sim. E o trabalho deles
é... Léo, é nativo, é Brasil, é sensacional. E a gente tem que mostrar isso pro povo do exterior também, né?
A Carla Sauerecig também é uma pessoa super, assim, maravilhosa, né? É a maior especialista de chás que a gente tem no Brasil, uma das maiores da América Latina. E ela desenvolveu um produto incrível, que é um matcha feito com a pura folha do mate. Então, o mate é tratado como se fosse um chá verde e ele vira um matcha nosso, brasileiro. E ela tá trazendo isso pra mim já há um tempo e eu gostaria muito de incorporar dentro do que a gente tá fazendo. Ela é uma pessoa também que essa parte toda de infusões, ela entende muito e ela tá super aberta pra ajudar a gente no que for necessário.
E acho que já deu pra perceber que a gente tá querendo falar muito de Brasil, muita brasilidade, muito, né? Então vamos falar do mate, mel de abelha nativa, a gente tá escolhendo os ingredientes com cuidado e tentando trazer o Brasil sem assustar muito, porque às vezes eles não têm muita referência, né?
Grande desafio eu acho que é esse, é a gente conseguir apresentar algo que eles consigam entender, porque a gente sabe que as frutas, por exemplo, do norte, que são tão maravilhosas, são sabores que às vezes são o público estranha até dentro do próprio Brasil, né, de outras regiões. Então, quando você leva algo que a pessoa não tem referência, ela descarta aquilo às vezes sem parar para entender muito.
Lógico.
Então a gente precisa apresentar sabores que sejam, assim, relativamente familiares ou fáceis de serem assimilados, mas tudo isso sem perder a oportunidade de levar o Brasil, de levar os ingredientes nossos e valorizar todo esse trabalho, né, dos produtores brasileiros, dessa riqueza tão grande que a gente tem. Então é isso, né, Rodrigo? É o nosso maior desafio é esse, é representar o Brasil 100% da melhor forma e de maneira bem palatável para que o júri de qualquer parte do mundo consiga entender. Good morning, ladies and gentlemen. Here we are, the
world. O que eu queria, eu acho que vocês já falaram um pouquinho disso na apresentação, mas se puderem falar um pouquinho das etapas, como é que vai ser agora, um pouquinho mais, com um pouquinho mais de informação, talvez, quantos classificados são, quais são as equipes que vocês estão esperando enfrentar que são muito fortes na etapa daqui, na etapa mundial lá em Lyon.
Bom, assim, existem várias coisas que são avaliadas. A limpeza, a organização sempre é algo importante, né? Pontualidade. Existe um cronômetro para cada prova. Se a gente atrasa a entrega da sobremesa ou do entremê, do que for, a gente é penalizado, então a gente vai perdendo pontos. Existem coisas que são assim, são critérios bem objetivos, né? Como o tempo, mas o que vale de verdade, a maior pontuação é o sabor. Você tem a questão da aparência, você tem o visual das esculturas.
Que aí é muito mais subjetivo.
É subjetivo e tudo isso conta, né? A nota ela é formada por um monte de critérios. Mas o critério que tem maior pontuação, que mais vale, é sempre o sabor.
Sim.
Então, o nosso foco principal é esse. Porque a gente tem até um pouco de experiência com esculturas, tanto de chocolate quanto de açúcar. Eu fiz expulsos, né, no exterior. Quando eu me formei também, eu aprendi a fazer esculturas de açúcar, mas é algo que eu hoje não domino 100%. É um
até porque você não trabalha de
prática, né?
Exato. É, eu não faço esculturas no meu dia a dia, né? Então, é algo que eu vejo que é um ponto fraco meu, e acredito que eu posso dizer que seu também, né, Rodrigo?
Sim.
Você já fez, mas não é algo que você faça no seu dia a dia.
Uhum. Só que no sabor a gente...
Só
já...
que no sabor, isso a gente...
É aí que a gente...
É aí que a gente, né... Que a gente domina e que a gente tem segurança.
Uhum.
E esse é o fator que conta mais.
Uhum.
Então, com certeza,
então,
a gente quer...
Os critérios
quer...
meio que têm peso.
É, eu abri, assim, eu abri o regulamento aqui.
Ah, legal.
Aqui.
Ele tem um peso maior, é o sabor.
Ó, de higiene, pontualidade, então entregar no tempo, organização e destreza, 60 pontos.
Uhum.
É, aí as degustações do pastel helado, que é o entremet glacé, é 120 pontos, então já é o dobro.
É.
Para a sobremesa empratada também é 120. Aí a apresentação do buffet, que a gente fala, é as peças.
Sim.
Então, é... a peça de açúcar, 60 pontos. A de chocolate, 60 pontos. E o buffet, que é como que vai ser apresentada a montagem.
A, montagem.
A apresentação final.
Final.
Tudo tá junto,
sim,
a harmonia visual de tudo, né?
Sim.
Também é 60 pontos. Então... Tudo é 60, só os que são degustados que são 120. Então é o dobro do peso.
É 240 pontos só focado no sabor. Então é aí que a gente vai se diferenciar.
É, eu acho melhor dar atenção pra isso, pro sabor, pra empratado e pro entremês.
Porque eu imagino que pontualidade e higiene são pontos...
Que todo mundo tem que...
Exato,
tem que
atingir a nota máxima.
Tem que atingir. Então tem uma parte dos pontos que eles têm que vir meio que automáticos, né?
Uhum.
Uma equipe profissional, ela tem que entregar no prazo, ela tem que manter a organização e limpeza, tem que trabalhar em equipe, existir um... em algumas competições tem até um prêmio de espírito de equipe.
Então, aqui eu tô vendo que tem uns bônus. Então, respeito dos horários durante o concurso, então é sempre respeitar. As cozinhas e os equipamentos em bom estado, então tem que deixar impecável a cozinha.
Sim.
Trabalho em frente ao público, então tem que dar show. Aí faz a escultura...
Tem que mostrar, não pode fazer...
Puxa o açúcar, que isso conta muito, porque o box é de vidro, então...
Sim.
Pra todo mundo vendo.
Geralmente é em alguma feira, eu não sei se vai ser no Cirra Latino, não sei em qual feira que é.
Eu não sei também se é o Cirra, normalmente é.
E aí é aberto ao público, então o público quer ver um espetáculo, né?
Lógico.
É uma Copa do Mundo, querendo ou não.
É, porque os patrocinadores, eles querem isso, né? Eles querem que o público venha assistir, né? Então tem que ser bonito de se ver também. E é muito engraçado essa parte da limpeza, porque tem algumas equipes que forram tudo com plástico filme.
E aí depois só
arrancam plástico filme e tá tudo limpo.
É, e aqui mais um quesito é o ecorresponsabilidade.
Aí já não ganha.
Então, exatamente.
Essa equipe aí já não tá bem.
Eles vão estar de olho em plástico, em desperdício, às vezes, sei lá, faz um bolo de chocolate, corta um pedacinho e joga metade fora. Então isso eles vão avaliar também. E até envio de receitas dentro do cronograma, eles marcam pontos.
Sim.
Isso vale 30 pontos cada quesito que eu falei, que aí
que
acrescenta
é um
no final.
Sim.
Aí premiação. Classificam os três primeiros colocados.
E tem prêmio em dinheiro.
O primeiro colocado ganha 2 mil euros.
Na primeira etapa da Latino-Americana.
Na primeira etapa.
Isso.
2 mil euros, mais a medalhas, mais diplomas, mais troféu e, claro, a classificação.
Isso.
O segundo e o terceiro ganham medalhas e diploma. E você falou dos fortes concorrentes. A equipe do Chile,
eu acho que é o...
eles estão indo para ganhar o primeiro lugar.
Sim.
Na seletiva passada, eles foram os primeiros. E eles estão fazendo um trabalho muito sólido, porque eles vêm treinando já de anos atrás. Então, eles têm uma equipe fechada, eles treinam sempre.
Isso faz total diferença.
Faz muita
diferença.
Eles têm patrocinadores também.
Eles criaram a seleção que eles chamam de La Roja Dulce. Então, é tipo...
Entendi.
Eles têm uma empresa praticamente... Sem fins.
Com incentivos
com
e tal.
Com incentivos.
Não, faz total diferença.
Que a gente tá precisando disso aqui no Brasil, né?
É, eu acho que isso é o fraco, assim. O Brasil, ele, normalmente, ele não ele não enxerga assim esse potencial, né? As marcas, elas não veem muito esse potencial de divulgação. A gente não tem muito apoio nesse sentido, assim.
E a gente não pode nem falar que a gente não tem esse, a gastronomia e a confeitaria tão desenvolvida quanto um Chile, uma Argentina. Isso
com
se quer é um.
É, mas falta realmente o apoio. Falta
a união dos confeiteiros.
A união dos confeiteiros. Que é uma coisa que eu acho que a gente tá conseguindo.
Tá crescendo, né?
Eu me senti bem feliz em relação a isso. As pessoas com quem eu falo.
Estão apoiando, né?
Estão apoiando, estão abertas. Eu acho que, assim, eu e o Rodrigo, a gente tem um bom relacionamento com as pessoas, né? Uhum. Então, pelo lado pessoal até, a gente consegue, com humildade, conversando com as pessoas, as pessoas estão apoiando a gente.
E essa competição, vamos dizer assim, é só o começo pra gente. Claro, a gente vai participar esse ano, vamos classificar e vamos pra Lyon, né?
Claro.
E depois que passar, eu não quero sair da equipe, eu quero continuar esse projeto pra gente formar novos confeiteiros e evoluir cada vez mais com o Brasil, né?
Sim.
Eu acho que tá na hora.
Competidor ou não, o nosso objetivo é, com certeza,
criar uma seleção mesmo.
É, fazer com que no futuro os resultados eles sejam cada vez melhores, né? É, sem dúvida. É isso aí.
Que eu queria perguntar, assim, além do Chile, você tem outros países com uma equipe mais sólida, né? Assim, que
a Argentina sempre teve. Parece que eles tiveram um problema interno esse ano. Não sei como que eles estão.
Os hermanos.
A Argentina, tudo bem. A Argentina costuma ter boa classificação e apresentar trabalhos assim com um nível muito bom.
Eu dei uma pesquisada, claro, a gente vai competir, a gente começa a pesquisar e entrar nesse mundo. Então, tem a página da Copa do Mundo, depois a gente divulga,
beleza,
você coloca lá.
Bom.
E eu comecei a olhar as hashtags também dos anos anteriores, pra gente ver como que eles, que eles estão apresentando. E o que a gente viu? É, Chile, Argentina, o México é bem forte, a Colômbia também.
Forte,
Os Estados Unidos não entram nessa. Eles já são pré-classificados, já, aparentemente.
Não, eles fazem parte de outra competição que não é da América Latina.
É.
Eles têm Estados Unidos, Canadá e tem mais algum.
O México devia estar lá, né? Mas tá aqui.
É porque não é América do Sul, é América Latina. Então pega toda essa galera.
Ah, sim. Então eles é basicamente os dois jogos.
Estranho, né? Não sei também.
Até a Venezuela. Por incrível que pareça, a Venezuela quebra. Elas fazem um bom trabalho.
Também.
Então a ideia é fazer uma coisa mais concreta aqui no Brasil também.
Ah,
a gente adoraria. Né? O presidente, né, que é o Rafael, ele tem tentado isso. Ele assumiu, acho que faz. Essa é a primeira equipe dele,
sim,
né?
Uhum.
Então um dos objetivos dele é mudar isso, é fazer realmente
dar continuidade,
que a gente consiga. A partir de agora, conseguir construir ano após ano essa seleção, fazer com que a gente cresça, né, aos olhos do mundo, porque a gente tem muito o que mostrar.
Sim. Eu queria só avisar o pessoal que tá ouvindo que agora a Letícia vai ter que ir embora, apesar de ela não ter participado muito, porque ela tem que trabalhar.
Falou mais.
Se você quiser deixar uma última pergunta aí pra eles, se tiver alguma coisa pra perguntar ou quiser deixar uma conclusão aí. Na metade do episódio você tá indo.
Na metade do episódio, mas eu falei mais do que o
falou.
Episódio inteiro.
E apesar,
melhor.
Exato,
nossa,
apesar de ter participado só metade.
Falou pouco no outro, então.
Já não falou muito
no outro. Não, eu só queria desejar sorte pra vocês.
Obrigada.
A gente vai começar a aparecer lá no Chile de Vuvuzela.
Aí sim.
No México, né?
Não, no México.
Em algum
Peru.
Lugar,
a gente. O foco é a Vuvuzela. Mas só desejar a sorte pra vocês.
Obrigada.
E eu vou escutar o restante do podcast com
os
ouvintes. Dá tchau pra vocês, gente. Beijinho.
Tchau,
até a
tchau.
Próxima. Ricardo me chama mais.
Tá.
Então vou embora. Good morning, ladies and gentlemen. Here we are, the world.
Bom, então a gente. Essa operação, aparentemente, cada país trata o incentivo de uma maneira diferente, falou do Chile, falou da Argentina,
sim,
que eles têm um incentivo, obviamente que isso tem um custo financeiro que tem que ser bancado
por alguém,
no final das contas. Como é que vocês estão buscando esse lado, estão buscando parceiros, de equipamento, de custo de viagem, como é que tá sendo isso?
A viagem em si, a competição paga.
Ah, sim.
Só que o problema é que eles pagam, por exemplo, o hotel, uhum, e dos dias específicos da competição, mas a gente não pode chegar direto pra competição.
Tem que ficar
A gente vai chegar uma semana antes.
Tem que ter
uma
ambientação.
É, a gente arca com os custos de hospedagem dessa semana que a gente vai estar lá, a gente tem os custos de alimentação, a gente tem os custos básicos, assim, da viagem. Uhum. Mas...
Fora os treinos também.
É isso que eu ia falar. O custo de participar de uma competição dessas, ele é muito alto. Só a inscrição, a gente pagou 1.500 euros.
Sim.
Então, já é um valor com euro de hospital, ó.
É, 100 mil reais, mais ou menos.
Mais, né?
O euro dá 5? 5 e pouco?
É, quase 6. É, deve
dar... Na casa dos 6 a 8 mil reais.
6 a 8 mil reais,
é. Muito dinheiro.
Então, assim, é muito dinheiro e a gente tem toda a questão de equipamentos, de ingredientes, assim, é um custo muito alto mesmo. E a gente tá falando dessa etapa. Quando a gente fala de França, daí os custos são muito, muito altos. É.
Aí a gente tá nessa busca, né?
A gente tá.
De parceiro. Se vocês ouvintes aí...
Te conhecerem
alguém que queira patrocinar, financiar, entrar na seleção, a gente...
Nossa,
faz a parceria,
a gente
divulga,
põe nas
coloca vocês
juntos. A gente divulga, né?
Seria legal.
É, com certeza. A gente tá muito aberto a isso. A gente vai é que ainda é recente, né? Acabou de ser anunciada a nossa participação. Mas agora a gente vai começar essa busca mesmo.
É pra quando só a primeira competição? Só pra gente ter uma noção?
É maio.
4 de maio.
4
tá
de
aí
maio.
Já,
tá
né?
aí.
Em cima,
então, você pensa, tem os países que estão treinando há 2 anos. A gente vai começar
não,
agora.
É muito difícil você bater de frente com esse tipo de
muito
de estrutura, né?
É muito difícil. Em relação à estrutura, as pessoas elas chegam às vezes com a equipe, porque a gente vai, eu e o Rodrigo somos a equipe, né? E a gente tem a Renata que vai ser o júri, mas normalmente as equipes chegam com delegações inteiras,
15 pessoas,
uniformizados,
todos uniformizados, com caminhão de equipamentos que ajudam todos na mise en place. A gente é a gente, né?
Sim. Nosso jeitinho brasileiro.
É, a gente vai ter que se virar do nosso jeito. Uhum. Então, assim, o desnível, ele é muito, muito grande mesmo.
E as parceiras que vocês estão buscando, não precisa falar, normalmente falo do Eugênio, mas na área de confeitaria, como é que tá sendo isso?
A gente começou agora, todo mundo tá receptivo, mas a gente não tem ninguém que vai colocar dinheiro. E isso é uma coisa que falta, né? A gente precisaria de patrocinadores, que é lógico que é muito bacana a gente ter, por exemplo, um ingrediente, a gente ter um equipamento emprestado. Tudo isso ajuda muitíssimo mesmo, mas a gente não tem ainda o tipo de apoio, de patrocínio que fala, eu vou colocar R$1.000, vou colocar R$5.000, né? Eu fiz um levantamento, é muito assustador, entre as duas competições, a gente vai gastar só de gasto da equipe, de viagem, coisas do tipo, a gente vai gastar por volta de R$60.000. Então... falta...
E nem o prêmio primeiro lugar, né?
Não,
longe disso.
Então, a gente precisa mesmo, assim, qualquer ajuda. Eu tô até pensando em fazer uma vaquinha online, alguma coisa, pra quem puder ajudar com valores pequenos, né, pra apoiar a gente.
Lógico.
Seria maravilhoso.
A gente tem a competição da confeitaria, obviamente a gente tem o Bocuse d'Or, que é o paralelo...
Sim, que é o da parte, né, de cozinha quente.
Vocês estão em conversa com o pessoal do Brasil que já trabalhou com essa? Estão pensando nessa possibilidade? Porque também o Brasil tem uma representação que obviamente não bate de frente. A gente tem esses mesmos problemas em relação à infraestrutura, investimento. Mas o Brasil está sempre presente, né?
Eles estão um passinho na frente, eu acho, em relação à estrutura. Eles
já têm um comitê.
Eles têm um comitê.
Presidente.
Um trabalho muito bem feito, inclusive, as duas últimas edições. Que eu acompanhei mais de perto.
Sim.
Ah, fala um pouco também.
Não, então, eu falo aqui. A experiência que eu tive é que eu participei um pouquinho dos treinamentos da edição que foi a Giovana, e eu vi que o treinamento ele é muito exaustante, exaustivo no sentido de você tem que dedicar a sua vida inteira durante Sim. 6 meses, 1 ano.
Uhum.
E se você trabalha com cozinha, você tem que ter outro rendimento além desse para você poder bancar.
Sim, os outros países, eles bancam o candidato, eles pagam um salário pro candidato se dedicar só àquilo, né? É uma realidade completamente diferente da nossa, que a pessoa passa por uma rotina de cozinha que é extenuante, né?
E depois,
ainda tem que treinar.
É um trabalho secundário, né? E eu acho que eles têm essa capacidade de estar podendo fornecer... O treinamento ser feito num box que vai ser igual ao box que eles vão treinar lá.
Eu
acho que muita gente não bate de frente, vou colocar assim, não é sequer pela qualidade dos competidores,
não.
Que muitas vezes vão estar no mesmo nível.
Situações, mesmas oportunidades, seria muito diferente.
Mas a falta de estrutura, de investimento que acaba quebrando, né, muito. Mas eu vejo que é um trabalho muito, muito exaustivo, você tem que estar 6 meses ali, fazendo todo dia a mesma coisa, treinando, e aí você chega na hora, às vezes uma coisa que você nem esperava vai mudar o ambiente.
Você conta com um equipamento que é de uma forma e de repente é de
lá
outra.
Isso
faz diferença porque cada segundo conta, né? Como a gente tava falando, é tudo cronometrado, tem prazo pra entregar os pratos, e o tempo ele é curto.
E eu queria que vocês... pra gente poder vender o produto aqui no sentido, como é que vocês estão lidando com essa oportunidade, porque assim às vezes a gente tentar entender qual que é o propósito da equipe brasileira a gente tá enviando uma equipe brasileira, o que que isso pode representar pra confeitaria brasileira, como é que vocês veem essa oportunidade nesse sentido, assim, a gente tá levando a nossa confeitaria para as pessoas entenderem que o trabalho aqui é muito sério também.
Essas competições, elas são muito, muito importantes.
Porque eu acho que...
Não,
eu acho que as pessoas não têm nem sequer noção muitas vezes que as competições ocorrem, né? Às vezes tem uma notinha num jornal, alguma coisa assim.
Dentro do mundo da gastronomia, no mundo, essas competições, elas são muito respeitadas. Elas são muito, muito importantes porque é o momento que a gente tem de mostrar o que está sendo feito no Brasil. O que a gente tem de especial. É o momento que a gente vai conversar, porque existe todo um network, né, também que é feito. Então é o momento que a gente vai pegar o mel de abelha nativa e vai poder levar para o cara do Chile e falar para ele, olha só, experimenta esse negócio, que incrível.
Sim.
Que a gente vai levar na França um mate feito como... Ou para um japonês, falar, sabe o matcha? Experimenta isso daqui, olha que coisa, negócio doido que a gente tá fazendo no Brasil.
Sim.
Olha que coisa legal. É um momento que a gente pode divulgar isso, né? E que recebe muita atenção lá fora. Recebe mesmo. Aqui a gente fala realmente, como você disse, de uma notinha, mas na França, na Itália, eles têm edições inteiras das revistas falando só sobre isso, documentando só o que tá acontecendo, porque é meio que quando você lança essas tendências, né, do que vai acontecer na confeitaria ou na cozinha quente, né, nos restaurantes ou nos hotéis. Eles lançam tendências nessas competições.
O que eu vejo é que, por exemplo, às vezes a gente tende aqui em São Paulo, a gente vê muitos exemplos disso, tende a valorizar pouquíssimos ingredientes brasileiros. Inclusive a gente baixa nessa tecla, já é uma coisa super manjada aqui no podcast, muita gente já fala. Mas eu acho que às vezes, inclusive, quando a gente levar esse ingrediente lá pra fora e o brasileiro vê que eles estão usando lá fora,
Isso,
que só assim que a gente
essa
vai começar
é a
valorizar,
Kumaru,
talvez, né?
O Kumaru tá aqui no nosso quintal, a gente tá aqui com ele e tal, ninguém usa. Daí os caras descobrem lá fora, fava tonka, nossa, parece um negócio, né, caiu do céu, maravilhoso, todo mundo ama. Daí a gente começa a valorizar aqui. É uma pena que seja dessa forma.
Um caminho inverso, né?
Inverso. E a competição é o momento em que a gente pode expor esses produtos tão incríveis que a gente tem para um público internacional. E de repente, como você disse, cair no gosto de um ou do outro, ele apresentar alguma coisa e trazer uma relevância que depois vai fazer com que aquilo se torne interessante no próprio Brasil.
Lógico.
Né? Eu acho que não dá para superestimar a importância de uma competição como essa. Assim, você põe toda a importância e é mais importante ainda. Pro Brasil, com certeza.
Uhum.
Porque a gente que tá nesse espaço de ter um monte de coisa especial, incrível, que precisa ser valorizada, e tem poucos caminhos pra gente levar isso pro mundo. E esse é um deles.
Eu compartilho bastante essa visão, achei que é exatamente isso.
Good morning, ladies and gentlemen. Here we are, the world.
A gente falou do nível latino-americano, aqui quais são as equipes. Eu vi que a última edição a Malásia ganhou, não é isso?
Foi maravilhoso, incrível, né? Porque normalmente quem se alterna no pódio é a França e a Itália, né? E você tem Estados Unidos, Japão com classificações muito boas, mas a Malásia, ela chegou arrasando. Mas assim, é o que a gente tava falando, como que a Malásia chegou? Foi sorte? Não foi. O que que eles fizeram? Eles estão há anos investindo muito dinheiro nisso.
E a gente parece fórmula mágica, né? Mas a gente falou disso o programa inteiro. Isso vale pra todas as áreas, a gente tá falando de confeitaria,
vale.
Mas...
Para qualquer coisa, e a Malásia fez isso. Eles pegaram os profissionais de hotel, né? Que são as pessoas que talvez, por ter uma grande sazonalidade no negócio, tem bastante tempo específico para dedicar para isso. E eles chamaram profissionais da França, antigos campeões, para treinar a equipe, investiram. É caríssimo trazer um profissional. Se a gente
quisesse,
imagina,
bancar um profissional, o salário
aqui,
dele.
E eles fizeram isso, eles investiram em profissionais, eles investiram em treinamento, investiram muito na equipe, garantindo que esses meninos teriam o tempo exclusivo para se dedicar a isso. E a gente vê o resultado, né? Eles ficaram, acho que, em segundo lugar no Mundial des Arts Sucrés, né? Que que é a outra competição mundial que tem. E eles venceram o primeiro lugar na Copa do Mundo, né?
Japão ficou em segundo, né?
Eu acho que ficou em terceiro. Foi Itália segundo e Japão terceiro. A França não competiu porque ela venceu a última edição.
Ah, tem isso.
Tem isso. O que vence não compete na edição seguinte.
Não faz sentido. Então os principais são sempre ali, Japão, França, Itália, Alemanha.
França e Itália, eu acho que são as primeiras sempre, que se alternam. Daí você tem Japão, Estados Unidos.
A própria Espanha corre por fora.
A Espanha vai muito bem.
Eu tava lendo um caso também de um confeiteiro que ele chama Jordi Bordas. Agora ele dá uns cursos muito legais sobre como usar o açúcar e tal. Ele fala muito sobre isso. E aí eu tava lendo uma reportagem dele. Em 2009, ele participou com a Espanha e eles ficaram em último lugar. Em penúltimo, eu acho. E ele ficou muito mal com isso. Ele falou, não, eu quero elevar isso. Aí em 2 anos eles começaram a treinar, contrataram profissionais. Em 2011 eles ganharam. Então olha isso, do penúltimo lugar para o primeiro lugar.
E a gente vê que não tem, de novo, vou me repetir, não tem fórmula mágica,
não
é isso.
Tem
prática, investimento, tem
treinamento, o investimento ele garante que seja possível fazer o treinamento, porque o cara se dedica só àquilo.
Exato.
E daí ele compete de igual para igual com esses grandes.
Eles ganharam, a escultura ganhadora, ele falou que ele repetiu ela 31 vezes. Antes de chegar à excelência. Então é treino, né? Treino, prática, incentivo, investimento e tempo também.
A gente falou do Bokusudan, mas vocês têm alguma coisa mais próxima, assim, que vocês estão conversando com ele? Só pra gente fechar de novo esse assunto que a gente já tinha começado lá atrás.
Então, esse ano, por um acaso, eu tenho um amigo que participou do Bokusudan e ganhou, que é o representante do Bokusudan, que é o Ricardo Dornelles. E a gente está conversando bastante com eles, a gente está vendo de juntar as equipes, confeitaria e cozinha, andando juntos e para representar o Brasil de uma só forma, porque as duas competições vão acontecer lá em Lima. Acho que o Bokusudan é um tempo antes, né?
Eu acho que é um dia depois.
Um dia depois?
Normalmente a confeitaria é antes.
Então, como é tudo nos mesmos também. Dias, a gente vai tentar juntar a equipe aí e fazer um comitê só do Brasil, né?
Seria muito boa essa união, nossa, seria demais.
Não sei, às vezes, nem necessariamente troca de técnicas, mas pelo apoio financeiro ser mais simples.
Financeiro.
Até, por exemplo, a gente tem que levar que seja um fuê. a gente, em vez de levar um cada um, leva um, a gente compartilha equipamentos, compartilha...
Menos peso na mala,
menos peso,
mais espaço para levar mais coisas.
É, imagina assim, a viagem, só a viagem já é uma coisa que a gente tá pensando e que é complicada, porque a gente quer levar, se de repente, um prato especial para apresentar a nossa sobremesa, ou a gente quer levar um molde, alguma coisa para escultura. São todas coisas pesadas, complicadas, que se a gente pode dividir isso entre as equipes, de repente metade do equipamento é o mesmo, né?
Lógico.
A gente consegue compartilhar. Então, tem muitas formas de colaboração, de apoio entre as equipes que pode ser boa para os dois lados.
É, e afinal, não é nem confeitaria nem cozinha, é Brasil que
é
a gente está falando.
É. Poxa, a gente quer levar o nome do Brasil, né? A gente quer mostrar a gastronomia. É, e eu vejo também que a melhor forma é a gente se unir. Todo esse pessoal maravilhoso da cozinha, da gastronomia brasileira, junta, né? Porque é isso que acontece lá fora, esse é um dos segredos também. É, você vê a equipe, né, que normalmente são pessoas jovens, assim, que estão começando a decolar na carreira, e você vê todos os chefes, assim, aquele senhor de 70 anos, ele tá lá com a equipe, ele tá dando também o pitaco dele, ele tá ajudando da maneira como ele pode. É, essa...
Senso de coletividade.
Nossa, é muito forte.
É a união, né?
Essa união deles
juntos,
é muito forte. Eles conseguem trazer muitas gerações de confeiteiros que estão ali juntos pensando. Eles contratam escultores para criar a escultura antes deles começarem a reproduzir. Então, assim, é uma equipe de artistas, de técnicos, gerações de confeiteiros. Tem muita coisa por trás. De verdade.
E a gente tem um escultor na equipe também, né?
Pois é.
O Glauco.
Sim, poxa, tá ajudando demais a gente nas esculturas, nessa parte toda que não é, né, o nosso forte.
Sim. Ah, só pra falar o que eu não falei, na escultura de chocolate eles pedem 4 quesitos, vamos dizer assim. Moldado, que é você jogar o chocolate no molde e tirar. Modelado, que aí é você vai com a mãozinha e modela uma peça em chocolate. Esculpido, que aí vai com os utensílios, faz o trabalho esculpido. E algum item tem que ter na escultura com brilho da temperagem. Então você tem que temperar o chocolate bonitinho, fazer, e tem que estar o brilho lá. Então é isso os critérios que...
Perfeito.
E na escultura de açúcar, eles também vão avaliar várias técnicas de açúcar. Uma é o açúcar puxado, né? Que é aquela técnica que a gente vai puxando o açúcar, dobrando em cima dele, puxando, 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 até ele ficar bem brilhante. O açúcar soprado, que é uma técnica que eles estão valorizando muito, porque você economiza ingrediente, você passa a ter peças que elas são ocas no meio, então as peças são mais leves e elas consomem menos açúcar, né? É menor desperdício do material, do alimento, né? E também açúcar moldado, como no caso do chocolate. Então são avaliadas, tem que ter um equilíbrio entre todas as técnicas do açúcar. Aí tem pastilhagem também. Então são 4 técnicas de açúcar, 4 técnicas do chocolate que vão ser avaliadas na escultura. Não é só uma questão de beleza. Eles olham também todas as técnicas que foram usadas para fazer essa escultura.
Perfeito. Bom, então minha última pergunta aqui pra gente finalizar é se vocês... Penúltima, vamos colocar assim, ainda tem a última.
Tá.
Se alguém quiser... daqui os próximos anos, um confeiteiro ou qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente quiser participar da competição, como que ele pode fazer, como é que vocês incentivam isso, vocês acham positivo?
Nossa, é importantíssimo a gente ter pessoas, né, interessadas em participar da competição, porque o crescimento profissional, o crescimento como pessoa também, que uma competição dessas traz pra você,
é pesquisa, é treino, você meio que vive pra isso,
Você vive pra isso e o os frutos são maravilhosos. Uhum. Então, quem tiver interesse, é muito bem-vindo. Uhum. É feita, assim, é divulgado uma data sempre. A gente tem a competição, ela é a cada 2 anos. Então, assim que termina a final, né, assim que tiver a competição em Lyon, vai começar a ser organizada a seleção da próxima equipe. Daí é só ficar de olho no Instagram da Copa do Mundo de Confeitaria, né? Você sabe exatamente qual é o endereço?
É CMP, ou manda pra gente, que
a gente
vai estar no time.
A gente,
né,
vai estar no time.
Com veteranos.
Sim, com certeza. Então a pessoa tem que ficar atenta pra se inscrever a tempo e seguir todas as regras da inscrição. Uhum. Porque tem vários quesitos, né? Tem que mandar o currículo, tem que explicar qual que é a ideia do que a pessoa quer apresentar, tem que se inscrever em times, então você não pode se apresentar sozinho, você já tem que ter um membro do açúcar e um membro do chocolate. Ficar atento em todos os quesitos e se preparar, porque ó, depois é correria.
E a concorrência é forte também.
E a concorrência é forte,
Bom, então antes de vocês passarem as redes sociais de vocês, eu vou fazer a minha última pergunta, que o Rodrigo já respondeu, mas se quiser responder de novo, se a resposta for diferente, que aqui a gente tem a última pergunta do Marçai, que é a última refeição. Qual seria a sua última refeição antes de morrer? Vou colocar assim, trágico e bonito e muitas coisas. Quer responder de novo, Rodrigo? Não sei nem a última que você respondeu.
Eu acho que foi, não lembro se foi brigadeiro ou um bombonzinho.
Foi alguma
com
coisa
café,
assim.
Né?
Foi isso.
Bom, agora, a última refeição...
Se quiser trocar,
vamos...
Eu já troquei.
Já trocou? Tem tantas comidas excelentes, né? Mas vamos ver. Pode ser dessa vez um pão da minha avó. Tô bem afetivo.
Então,
e um cafezinho preto. Tá
aí, fechou.
Tá ótimo.
Eu sou a pessoa do doce. Eu, assim,
gelato, né?
Minha última refeição, ela teria que ser doce. Daí eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado. Eu tenho um sabor que ele é o carro-chefe aqui da gelateria. Que é um sorvete de café, ele chama Café Lime, ele é de café com suco e raspas de limão Tahiti. Ele inclusive já venceu 2 competições mundiais. E assim, eu tenho um apego sentimental e ele é um sabor que eu tomo e que me lembra minha trajetória, que me faz feliz, assim, sabe? Então, por muitos motivos, assim, sentimentais, de sabor, eu tomaria um gelato Café Lime pra minha última refeição.
E convida eles também,
e
né? Tem
claro, todos super convidados pra vir provar, então, na Gelato Boutique, um sorvete Café Lime. Muitos outros, né? São muitos sabores autorais, tem bastante coisa brasileira. Então vocês estão super convidados.
E que não usa nenhuma química,
nenhuma,
né? Vamos
química,
dizer assim.
Sem nenhum espessante, emulsificante, corante, nada que não seja natural. O sorvete, ele é feito todinho do zero.
Bastante brasilidade
com
também.
Muita brasilidade.
Muito bom.
Sim.
Bom, então eu queria que por último vocês passassem as redes sociais de vocês. Se tiver interesse, de repente, dar algum contato pra quem, se alguém se interessar em apoiar. Não sei, de repente dá uma sorte aí.
É só falar com a gente, né?
Tá.
Fala aí, então.
Bom, meu Instagram é @RodrigoRibeiroGourmet. Vocês podem me chamar lá por mensagem, que eu dou toda a atenção pra vocês. Quem quiser ir pra competição, vocês podem ir pra apoiar o nosso time.
Pra
seria
torcer,
legal a gente ter uma torcida. Vai ser em Lima, dia 4 de maio. A gente ainda não tem endereço, mas a gente divulga. E quem tiver realmente o interesse, vai ser muito legal ter uma torcida, um apoio.
Legal.
A gente vê os países todos com bandeiras, fazendo uma torcida.
É uma
torcida.
Festa muito legal. É tipo, é uma Copa do Mundo.
É uma Copa do Mundo.
Literalmente.
Tem arquibancada e as pessoas, elas... não é brincadeira, elas tocam
uma torcida.
Eles fazem
vamos levar bandeira, vamos mostrar o Brasil.
Boa.
E também, eu não sei se vai passar essa, mas tem alguns canais de internet que filma a apresentação.
Sim.
Você consegue assistir ao vivo.
Muito bom.
Isso é legal também.
É legal pra todo mundo.
Fica
que é
de
do
olho.
Setor, ó. É uma oportunidade.
Né? Fica de olho aí que
pelo
a gente
YouTube,
vai...
Pelo YouTube, pelo...
Exato.
Isso, eles fazem transmissão ao vivo.
Muito
legal. Bom, o meu Instagram é @marciagarbin, com N de navio, _ oficial. E o da gelateria é Gelato Boutique, tudo junto. E é isso, quem quiser apoiar a gente, eu também, me manda mensagem, eu vou atender com o maior prazer, queremos muito o apoio de todos vocês, se vocês conhecerem também possíveis patrocinadores, a gente está aberto para todo tipo de ajuda, quem quiser, nem que for visitar lá a competição e torcer por nós, a gente vai guardar isso no coração, porque a gente vai valorizar muito qualquer ajuda, de verdade.
E é tipo a Libertadores, né? Rumo a Lyon.
É,
vai buscar o Mundial. Nem vou falar que eu sou palmeirense.
Eu também. Bom, então, queria agradecer e desejar boa sorte pra vocês. A gente vai estar se conversando provavelmente até lá. A gente vai ajudar a divulgar a competição, com certeza. Mas muito obrigado por comparecer aqui com a gente. Qualquer dificuldade técnica aqui foi... que aconteceu, acontece mesmo.
Adorei,
show. É muito bom ter um veículo assim, leve pras pessoas. E um podcast sobre cozinha que vocês atingem muita... Tá na casa da galera aí da cozinha. Nas cozinhas, nem nas casas.
Isso acontece. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado a vocês comparecerem aqui com a gente hoje. Um abraço para todo mundo. Mais tarde ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, também Spotify, Instagram, Twitter. É sempre legal estar acompanhando o nosso trabalho. Um abraço, até semana que vem e tchau.
Tchau, gente. Rumo a Lyon.
É isso aí. Vai, Brasil.
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira, uma produção de Vacário Multimídia.